Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano. Começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos saber o que a legislação brasileira diz sobre assédio moral e sexual e também como combater essas condutas. Nós vamos conversar sobre este assunto com a juíza da terceira turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Adriana de Lourdes Simete. É um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda e obrigada pela entrevista, magistrada.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição para trocar uma ideia com vocês sobre esse tema que é tão delicado e, ao mesmo tempo, tão importante.
Verdade. Broncas, gritos constantes, ser motivo de chacota entre colegas de trabalho, receber uma cantada, um elogio do chefe prometendo uma promoção, por exemplo, em troca de um jantar. Situações como essas são vivenciadas aos montes durante expedientes pelo Brasil afora e podem indicar que o profissional é vítima de assédio moral ou assédio sexual. Mas como definir essas condutas? Não é mesmo, magistrada? Nós sabemos que essas situações acontecem diariamente por aí, não é?
É fato. E uma frase que eu tenho comigo e tenho sempre trazido quando tenho a oportunidade de falar a respeito desse tema,
sim,
é que havendo espaço de trabalho, há espaço para assédio. Assédio entendido no conceito do lato sensu, seja assédio moral, seja discriminação, seja assédio sexual. E a gente acaba abordando dessa forma para que as pessoas entendam que, independente da natureza do local do trabalho, a ideia do assédio está muito vinculada à ideia do convívio social ou do convívio organizacional e que, portanto, é importante que nós tenhamos uma visão de prevenção.
Exatamente, porque muitas vezes essas condutas acontecem e os outros colegas, né, ou até um outro chefe não percebem, não é mesmo? Poderíamos dizer que são atitudes muitas vezes totalmente dissimuladas?
Então, existe, por exemplo, no assédio, a gente tem algumas características que elas demonstram, que servem, melhor dizendo, para que a gente possa configurar a prática do assédio propriamente dito. Especialmente do assédio moral, que é a situação de se ter uma certa sistematização, uma repetição de uma conduta visando assediar um determinado servidor. Então, ou um funcionário, ou um estagiário, ou um terceirizado. Então, o que, que o assédio moral exige? Ele exige uma certa repetição, uma certa sistematização de condutas. Para facilitar, eu gostaria de trazer um exemplo, porque eu acho que aí fica mais fácil para a gente materializar essas situações.
Claro.
Por exemplo, só trazendo aqui para essa contextualização, quando a gente tem um servidor que ele passa a ser sistematicamente ignorado. Então, por exemplo, um determinado coordenador, chefe, que seja, ele passa atividades para todos os funcionários, os servidores que ele possui. Mas um em especial, ele deixa de passar atividade. E o que, que eu quero dizer com isso? Que o assédio, ele ocorre tanto na ação quanto na omissão. E há situações, então, que quando isso ocorre de forma repetitiva, vão sim configurar o assédio moral.
Então, existe aquela medida, ficar sem fazer nada no trabalho, sistematicamente, né, regularmente, porque o chefe não delega tarefas, pode ser aí um sinônimo desse colaborador estar sofrendo assédio moral.
Exato, são indicativos da prática do assédio moral.
Agora, como distinguir também uma outra situação, magistrada? Uma bronca do chefe de um assédio moral também é sistemática.
Exato, porque, por exemplo, se existe uma situação de estresse, vamos supor, no local de trabalho, pontual, essa situação de estresse, da qual todos nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos a passar no convívio natural da vivência humana, isso não é classificado, isso não é, não se amolda, vamos dizer assim, ao conceito de assédio. O que vai levar ao assédio é justamente essa reiteração. Isso quando eu falo sobre a perspectiva do assédio moral. Já nas hipóteses de assédio sexual, por exemplo, ou discriminação, elas já são condutas pontuais. Eu não preciso ter essa prática reiterada. E a outra questão que eu acho bastante interessante quando a gente estuda esses conceitos é que o assédio, ele muitas vezes não é percebido pela própria pessoa que é assediada. E aí existe uma resolução que foi trazida pelo CNJ e que daí fez com que todos os tribunais criassem mecanismos de atendimento das hipóteses de assédio e discriminação, onde a gente começa a tratar, então, da ideia da possibilidade de que não só aquele que é assediado possa denunciar ou possa noticiar a ocorrência de uma situação de assédio, mas até os próprios colegas de trabalho que venham a perceber uma prática.
Então, terceiros podem denunciar.
Exato, com base no, mas não no anonimato. Até porque a nossa Constituição, ela prevê a possibilidade do sigilo, mas veda expressamente o anonimato. E por isso a formação das comissões que hoje existem nos tribunais, e especialmente no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, elas são de extrema relevância para justamente fazer o acolhimento, para justamente fazer a escuta qualificada das pessoas que percebem um ambiente de trabalho que possa não ser muito saudável, para que possa ser tratada essas hipóteses, então, de discriminação, assédio, como já estamos conversando aqui.
Mas essa denúncia pode ser feita diretamente à comissão no Tribunal de Justiça?
Exato. A comissão, inclusive, ela tem feito um trabalho muito interessante e ela tem apontado agora os caminhos por onde as pessoas que se sentem violadas ou aquelas que observam a violação possam encaminhar as suas notícias de fato. Então, hoje, dentro do tribunal, nós podemos falar em caminhos como ouvidoria, corregedoria, a comissão. Os próprios atos hoje de servidores, eles estão regulamentando dentro dos próprios regimentos internos.
Sim.
Caminhos também para que façam um acolhimento adequado desses relatos de algum tipo de assédio.
E de acordo com esses relatos, essas denúncias, magistrada, que chegam ao Tribunal de Justiça, tem como fazer um levantamento do perfil? Há um perfil definido que normalmente passa por assédio moral ou assédio sexual? Lembrando, né, quando se fala em assédio sexual, não é somente uma funcionária mulher que pode sofrer também esse assédio, não é mesmo?
Exato. Com relação ao perfil, é uma coisa bastante interessante que quando a gente vai fazer um estudo sobre quem seria o vitimado nas hipóteses de assédio, é muito interessante que se apresentam pessoas que são aquelas muito proativas, que se dedicam extremamente ao trabalho e que acabam convivendo com outras pessoas que acabam se aproveitando dessa própria característica da pessoa de ser tão qualificada, não raramente. Então, há um conceito, vamos dizer assim, mais equivocado, no sentido de que o assediado, em regra, pode ser uma pessoa mais frágil. E muito pelo contrário, é uma pessoa que se destaca no grupo e que, por isso mesmo, acaba sofrendo hipóteses de assédio. Agora, é interessante que, quando a gente estuda os tipos de assédio, a gente saiba observar que existem assédios que são provocados do chefe para o subordinado, mas que a gente também saiba que existem hipóteses de assédio que são praticados do subordinado ou subordinados que se reúnem por práticas contra o próprio chefe no sentido de inviabilizar a administração dele, por exemplo, num determinado espaço de trabalho. Então, isso também é algo bastante relevante e que as pessoas precisam saber que existe. E a outra forma de assédio que nós temos e que encontramos na doutrina, também os estudos, se dá em relação à vitimização. São as hipóteses onde não há efetivamente o assédio,
sim,
mas a pessoa, o trabalhador, passa a criar hipóteses que na cabeça dele, enfim, se configurariam como assédio, mas que de fato sequer ocorreram. Então, quando a gente trata desse tema do assédio, o que eu tenho percebido ao longo do tempo que eu tenho trabalhado com esse tema é que é importantíssimo que nós tenhamos dentro do tribunal, no nosso caso, nos locais onde há essas hipóteses de hierarquia, pessoas capacitadas para fazer essa escuta qualificada, sob pena de se poder gerar análises mais superficiais e que tornariam injusta até uma determinada qualificação sobre um assédio ou sobre uma discriminação.
Agora, é importante também a pessoa que é vítima ou quem quer denunciar, quer fazer o relato, né, de uma vítima, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência na delegacia magistrada e também ter, por exemplo, e-mails trocados ou conversas em grupos de WhatsApp?
Isso, aí você me traz a ideia de como provar o assédio, né? Na verdade, essa sua pergunta, ela me traz a essa indagação, né? Como que eu provo o assédio? O assédio não é de fácil prova. A questão de se fazer ou não o boletim de ocorrência parte muito da pessoa que é a vítima ou daquele que está fazendo a denúncia, né? Então, é um ato que a própria pessoa deve levar em consideração o que deve fazer. E, mais uma vez, vou lá eu falar dessa escuta qualificada.
Sim.
Para que essa pessoa possa, então, ter noção de quais as portas que ela pode se utilizar para tratar uma determinada situação de assédio. Então, nós temos situações que elas são muito simples, que elas são mais relacionadas, por exemplo, a uma forma de comunicação que não é adequada, ou então há sentimentos da própria pessoa que é mais sensível, ou então há situações assim, muito pontuais e que podem sim ser resolvidas por canais alternativos, como composição, mediação, justiça restaurativa, por exemplo. Agora, há outras situações que realmente sequer se deve cogitar dessas hipóteses. E aí nós, então, caminhamos para outras portas, que aí seria a situação, eventualmente, de uma análise criminal, de um encaminhamento de alteração do local de trabalho, ou eventualmente até de se pensar em medidas reparatórias. Então, é a análise qualificada de cada caso que vai poder dizer realmente qual a melhor porta para solucionar uma situação de assédio. E uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente pensar a visão do assédio dentro da organização, porque há ambientes de trabalho que eles são mais propícios à possibilidade de se criar espaço para o assédio. Então, a gente, enquanto gestor de unidade, enquanto gestor dentro do tribunal ou dentro de áreas de trabalho mesmo da iniciativa privada, né, que foi onde os primeiros estudos e a aplicação de teses realmente começaram, é no sentido de que a gente saiba criar um ambiente de trabalho saudável. Então, é essa análise do que é um ambiente de trabalho saudável, como se criar meios para que a gente possa ter um ambiente adequado, é que vai fazer com que nós possamos trabalhar, então, sob o viés da prevenção das hipóteses de assédio.
Correto. Magistrada, a comissão se chama COPANS, é isso mesmo?
Isso, exatamente.
E se alguém que está nos ouvindo quiser fazer, relatar uma situação ou uma denúncia, é via internet, pelo site do Tribunal de Justiça? Como que funciona?
Eu confesso para você que saiu uma resolução, hoje, eu não lembro que dia da semana que é hoje, mas saiu uma resolução ontem no Mensageiro regulando várias hipóteses em relação ao encaminhamento das hipóteses de denúncia ou de relato de situação fática. Ali ela já vai trazendo também o encaminhamento. Dentro do próprio site do Tribunal de Justiça, você procura também pelo COPANS, e lá você também vai ter espaços para encontrar esse caminho.
Isso, inclusive com formulário.
Isso.
Disponível para denúncia de assédio moral e um outro formulário para denúncia de assédio sexual.
Exatamente.
E tudo isso é sigiloso, não é mesmo, magistrada?
Exatamente. Como eu disse para você, fazendo essa observação de que é sigiloso, porém não é anônimo.
Correto. Uma outra pergunta também para o ouvinte, né? Muitas vezes as pessoas não fazem nem ideia, né, de quais são as atitudes. E eu gostaria de lhe perguntar, a pessoa, ela pode sofrer um assédio moral até numa entrevista de emprego?
Olha, partindo daquele pressuposto inicial de que eu parto da ideia de que existe o assédio moral quando há condutas reiteradas de abordagem de uma determinada pessoa, eu parto então para a ideia de que dificilmente numa entrevista isolada de emprego isso poderia acontecer. Eu poderia então ter uma situação de injúria, de calúnia, de difamação ou de algum tipo isolado de uma prática delitiva até, mas não que configure o assédio moral dentro desse conceito da habitualidade, da criação de um ambiente que gera um mal-estar ou que gera um desgaste das relações humanas naquele ambiente.
Uhum. E isso também, magistrada, é para as pessoas entenderem como perceber, né? Qual tipo de assédio moral mais frequente no Brasil, se é que a gente tem um perfil, né, aqui ligado à nossa cultura do país?
Olha, eu não consigo realmente te responder, assim, eu não tenho dados técnicos até para te dizer qual seria o perfil ou o tipo de assédio mais praticado. Existem algumas situações assim, que são narradas, né, como esse exemplo que eu trouxe da omissão. Há outros casos de ação em excesso, por exemplo, onde a pessoa é dado todas as atividades mais difíceis e para que seja cumprida, por exemplo, num tempo exíguo. Então, isso também pode configurar assédio. Mas, assim, a exigência de metas palpáveis, de metas reais, né? A exigência de determinadas cotas de trabalho, de atividades, isso em si não é assédio. Isso é está dentro de um cronograma de trabalho, enfim. E aí nós observamos que técnicas de gestão mais horizontalizadas, elas trazem meios para que se evite essas hipóteses de assédio, porque aí você passa a ter uma visão mais colaborativa, uhum, do trabalho que é desenvolvido num determinado espaço.
Uhum, muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos aqui hoje, né? E alguma análise que a senhora quer trazer, né? Que a gente acabou não conversando ainda até o momento.
Eu acho que você foi muito feliz nas suas perguntas, assim, a gente conseguiu abordar de uma forma bastante ampla esse tema, que, como eu disse no início da nossa fala, é um tema que traz bastante discussão, bastante espaço para se entender quando que se aplica, até porque o assédio, vou repetir isso, ele é realizado de uma forma oculta, dúbia, maliciosa, e acaba sempre atuando no psicológico do assediado.
Sim.
Então, o que a gente percebe que no assédio, principalmente quando nós falamos do assédio vertical, que vai do chefe para os subordinados, nós podemos, então, sempre encontrar junto ao assédio moral a ideia do abuso de autoridade. E há, dentro dos relatos de assédio, que se cria um ambiente que não é salubre, porque demais colegas de trabalho acabam se omitindo pelo temor também de eventualmente serem assediados, ou porque se gira uma competição doentia entre os colegas, visando determinados postos, enfim, os interesses os mais variados possíveis. Então, essa dinâmica do local de trabalho,
sim,
é que deve estar sempre sob o olhar atento dos supervisores, para que a gente possa sempre tratar as hipóteses de assédio numa análise preventiva, e não tão apenas quando já aconteceu. Então, a ideia de toda a Acompan, da ideia que é trazida pela resolução 351 do CNJ, que data de 2020, e que criou todo esse movimento junto aos demais tribunais, é que seja trabalhado cada vez mais esses temas, e que seja pensado em formas adequadas de gestão de pessoas, para que a gente deixe de ter determinadas práticas, ou simplesmente melhore aquelas práticas que já temos, para que possamos, então, ter um ambiente de trabalho saudável.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui. Foi muito bom trazer esse assunto na edição do programa, magistrada.
Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, e desejo agora, nesse final de ano, aí também um Feliz Natal a todos os ouvintes.
Obrigada, até a próxima.
Até a próxima, muito obrigada.
Muito obrigada. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a juíza da terceira turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, Adriana de Lourdes Simetti. Nós falamos sobre o que a legislação traz a respeito do assédio moral e do assédio sexual e como frear essas condutas. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.